uma autorrevelação dele e disse aquela expressão tão bonita, né? Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Era o evangelho da semana passada. Então, de certo, ele estava dizendo aquela autodefinição numa realidade pastoril. Devia ter ali grupos de que cuidavam, né, de rebanhos, alguns pastores, e ele então se revela, né, nesta autoafirmação tão bonita. Ele dá vida pelas ovelhas. Hoje, o contexto em que Jesus devia estar situado era diferente, devia ser uma realidade mais agrícola. Falando então para lavradores, ele expressa um outro valor bonito, né, dizendo: eu sou a videira verdadeira. A videira é a árvore, né, que a gente conhece mais por parreira, que dá a uva. Não é tão comum, embora aqui perto de Campinas, na região de Vinhedo, né, tem muitas plantações de uva. Mas onde Jesus viveu, na Palestina, era muito comum a plantação de uvas. Havia muitas videiras nas encostas. E por isso até que no Antigo Testamento, é muito comum no Antigo Testamento apresentar a planta da uva, a videira, como símbolo do povo de Israel. É o símbolo do povo de Israel e muitas vezes também para falar do amor de Deus. Por isso que até tem um capítulo todo no profeta Isaías, o capítulo número 5, que Deus está triste dizendo: olha, vocês são aquela uva azeda, não deram uma uva saborosa, não foram um fruto gostoso que eu esperava. E hoje então Jesus, ele está nos afirmando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E vocês são os ramos. Interessante porque a videira, assim como toda árvore, né? Os galinhos estão todos ligados ao tronco, mas a videira ela tem uma característica, que os raminhos eles são muito pequenininhos, né? Tem que estar muito unidos um com o outro no tronco, que geralmente não é muito grande. E aqui há um aspecto bonito que Jesus quis destacar. O fruto, ele não vem de fora para a árvore. O fruto, ele nasce de dentro para fora. Ele vai nascendo da árvore para fora. Para mostrar o quê? Que nós nascemos do amor de Cristo. Nós brotamos na vida, para a vida nova, a partir de Jesus. Mas nós daremos frutos bons, os raminhos que darão esses frutos, se nós estivermos ligados a Jesus. Assim como um raminho fora do tronco não dará fruto, evidentemente. Isso parece até algo muito lógico, mas o que Jesus está querendo expressar e pedir, assim como ele sempre viveu intimamente unido ao Pai, Jesus nunca se compreendeu fora de Deus, fora do Pai. Sempre ele está em comunhão com o Pai, em tudo que ele age, que ele ensina, que ele promete, que ele pratica, ele o faz intimamente unido ao Pai, porque ele recebe da fonte do amor, do Espírito e do Pai. E assim então ele pede para que nós permaneçamos nele. Não sei se vocês viram, mas 8 vezes aparece o verbo permanecer. Se vocês permanecerem em mim, como eu permaneço no Pai, vocês darão muito fruto. Ora, permanecer é mais que ficar, né? Permanecer é a gente criar raízes, é a gente continuar fixo, é estar firmes, ligado, umbricado naquela pessoa ou numa realidade que a gente ama, que a gente conhece. Então Jesus faz esse pedido, a permanência nele é a gente ter fidelidade, estabilidade, confiança, e é assim que nós produziremos os frutos para os quais ele também espera, né? Que vocês deem muitos frutos, porque fora de mim, é o versículo número 5 desse capítulo 15, vocês não poderão fazer nada. Aliás, para quem tem fé, eu acho que nós já vivemos essa experiência, né? Como que a nossa vida de fé e de amor, se nós não estamos ligados a Jesus? Nós nos sentimos frágeis, acabados, né? Nossa vida perde a razão, perde o seu fundamento. Então esta palavra de Jesus hoje, que é muito simples, muito clara, é um convite para que nós vivamos ligados a Ele. Quando Ele fala de alguns que estão limpos. Esse limpo, ele está na palavra grega, eles falam podar é limpar. Por isso que também Jesus usa essa expressão, né? Às vezes é preciso fazer uma poda na árvore, né? Ela vai dar mais frutos. Com o passar do tempo, pode ser que surjam alguns raminhos que até estão atrapalhando e não estão produzindo frutos. No fundo, Jesus está pedindo o quê? Que é preciso a gente de vez em quando, para não dizer sempre, né? Estar fazendo uma avaliação da nossa vida. Por isso que no começo da missa, nós iniciamos fazendo um ato penitencial para reconhecer nossos erros e cortar de nós, podar em nós aquilo que não está produzindo fruto, para que a árvore, né, não vá ficando carregada também de frutinhos que não são bons. Então também hoje a palavra do Senhor nos questiona: o que é preciso podar em nós? O que não está bem na nossa vida, que é preciso que a gente corte e jogue fora. E finalmente um outro aspecto que este evangelho também se refere é a comunidade. Quando ele fala da videira, ele também está querendo dizer: ele é esse tronco, nós os ramos, nós quem? A comunidade cristã. Aliás, olhando-nos agora aqui, como é bonito ver, nós aqui parece até mesmo os raminhos da videira, todos tão intimamente ligados, somos diferentes, mas formamos essa comunhão fraterna em Cristo. Quando nós vamos rezar o Pai Nosso, algumas vezes a gente até costuma ter o gesto de dar as mãos, nós assim nos lembramos, a comunidade é esta árvore da qual Jesus é o tronco, a seiva é o amor de Deus, e todos nós, reunidos em Cristo, no Espírito Santo, somos esses pequenos ramos que devemos viver na amizade fraterna, na amizade em Cristo, na nossa comunhão. E aquilo que não está bem em nós e que costuma acontecer, quantas vezes na comunidade ou pode ser uma família que há desencontros, isso faz parte da natureza de qualquer grupo humano, então é preciso a gente dar uma podada. Mas a comunidade cristã, a igreja, nós aqui hoje, né, concretamente falando, somos esta pequenina árvore alimentada por esta seiva que é o Espírito de Deus, é o seu amor. Por isso que é importante nós vivermos unidos, nos ajudar fraternalmente, na correção fraterna, no serviço ao próximo, na perseverança, na Eucaristia e na Palavra, no compromisso de também ajudar o mundo a ser uma grande árvore frondosa que produz os frutos que Deus quer. Queria terminar lembrando, não é à toa que a igreja tem uma sequência nas leituras, né? A primeira leitura, a segunda e o Evangelho. Não sei se vocês notaram, mas a primeira leitura está falando do apóstolo Paulo. Ele, antes de ser o grande apóstolo, ele perseguia cristãos. Então não fazia parte ainda daquela árvore, né? Ele entrava nas sinagogas, via quem estava seguindo a Cristo, denunciava, mandava prender, né? Consentiu até na morte de Estevão, estava ao lado lá no dia que Estevão foi apedrejado. Então Paulo ainda não era um raminho. Os frutos que ele produzia era de perseguição, de denúncia, né, de maltrato aos cristãos, embora ele nunca tenha matado ninguém, observava o quinto mandamento, não matarás, mas ele perseguiu quem era de Cristo. Ora, ele foi vivendo um processo bonito de conversão, foi mudando a sua vida, foi se incorporando àquela árvore que era a comunidade cristã, até que num dia Barnabé e outros levaram Paulo lá para Jerusalém, na capital, onde começou a primeira comunidade cristã. O que aconteceu com ele? O pessoal não queriam que ele entrasse na comunidade. Diz até que ficaram com medo, porque achavam que ele não era discípulo. Então vejam, daí precisou Barnabé, outros, interferir e dizer: não, ele é discípulo sim, ele se tornou cristão, está dando testemunho, falou de Cristo, agora ele que está sendo perseguido de morte. Então a comunidade foi conhecendo a Paulo, aprovando a sua prática, e ele se torna depois o maior de todos os apóstolos no trabalho missionário. Então o que também a palavra hoje vem nos dizer? É preciso a gente dar um voto de confiança às pessoas. Muitos vão se convertendo, Muitos querem mudar a postura de vida. E às vezes, por uma situação da vida passada, pode ter sido uma vida pregressa, complicada, nós às vezes ficamos mais no preconceito do que na abertura do novo que acontece na vida das pessoas, né? Vejam, se ali não tivessem acolhido Paulo, sabemos os rumos de Deus, né? Mas ele até então não era um raminho na árvore, pelo contrário, era um fruto azedo, era um galinho seco fora da comunidade. Mas foi também com o acolhimento, a conversão e a sua aceitação de Cristo que ele passou a produzir tantos frutos. Muitos analistas até dizem que, olha, o que seria da igreja sem Paulo? Ele foi o grande apóstolo que levou Jesus para o mundo pagão e expandiu a igreja a tal ponto que fala lá que a igreja ela crescia, estava viva na Judéia, no norte, que era a Galiléia, no centro, na Samaria e depois em tantos outros lugares do mundo até então pagão. Então que nós também tenhamos essa atitude de abertura. Cuidado para a gente não podar alguém da árvore, quando essa pessoa, por algum erro, alguma situação na vida que, né, fraquejou, nós não damos também a oportunidade, a revisão de vida, o perdão e o acolhimento. Isso aconteceu com Paulo, pode acontecer com muitos de nós, né? E que o nosso amor, como diz São João na primeira carta de hoje, não seja só um amor de palavras, da boca para fora, mas seja um amor prático, de adesão a Cristo, de amor ao próximo e de compromisso com a comunidade onde nós vivemos e participamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em pé afirmar a fé que recebemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.